Bezrat Hashem, da fiut gimet a nadaj bechorot, olá pessoal, bem-vindos no Daf Shalom Alechem. Estamos na fiut bet amud bet, na quinta linha de baixo, no começo da linha, Tnan Atam. Temos que daqui Tane, uma braita. Ha'arachim be'sha'atan, pidona ben, achar shloshim yom, pidion peter chamor, le'altar. Então a gente está se tratando das leis de pidion peter chamor. A pessoa tem um burrico primogênito, tem que dar um carneiro ou um cabrito para o coelho, para resgatar, vimos várias vezes. A questão é, a partir de que momento a pessoa pode resgatar o Peter Hamor? Então, fala a Breita. Primeiro, Arachim Beshata. Arachim é quando a pessoa promete dar para o Betamigdash o valor de uma pessoa. A Torá nos diz vários valores. São valores simbólicos. Não é o valor da pessoa mesmo, mas a Torá diz, se a pessoa promete dar o valor de certa pessoa, tem que dar certo valor. Então a pessoa prometeu dar esse valor e passou um tempo. Fala a Braita, não faz diferença. A pessoa tem que dar o valor da pessoa na hora da promessa. Então isso é uma coisa. Outra coisa é pedir na beira cara shloshimion. A pessoa tem um filho primogênito. Tem que dar para o coelho 5 moedas de prata. Tem que esperar 30 dias depois do nascimento. Pedindo o Peter Hamor Delta. Aí fala a Braita. No caso do Peter Hamor, o burrico nasceu agora. A pessoa pode fazer o resgate agora. Então essa Braita diferencia entre o resgate do filho primogênito, que tem que ser depois de 30 dias, e o resgate do Peter Hamor. Pergunta, pedindo o Peter Hamor Delta. Você quer me dizer que a pessoa pode resgatar o Peter Hamor imediatamente? Depois do nascimento, Urmini, perguntamos, em Ba'arachim, o Pidona Ben, o Benizirut, o Peter Hamor, Pachot Mishloshim Yom, o Mosifim Adulam. Temos uma outra breita. Outra breita fala que também no caso de Pidon Peter Hamor, a pessoa tem que esperar 30 dias para o resgate. E a outra breita falou que ele ia fazer isso imediatamente. Então, uma contradição. Essa breita também diz, em Ba'arachim, a pessoa promete dar o valor de um recém-nascido para o Betamidash, tem que esperar 30 dias depois do nascimento. Temos que ter certeza que esse recém-nascido vai sobreviver os primeiros 30 dias. Então, aí ele dá o valor para o Betamidash. E Nezirut, a pessoa diz que vai ser Nazir, ele tem que ser Nazir 30 dias. Mas a contradição é, a primeira breita fala, nasceu o burrico primogênito, você pode resgatar agora, dá agora o carneiro para o coelho. Outra vez fala que tem que esperar 30 dias, uma contradição. Rav Nachman lomar sheim pdao padui. Para Rav Nachman não tem contradição. Uma breta fala, a priori, espere 30 dias. Mas a outra breta diz, se você resgata antes de 30 dias, tudo bem, resgate valeu. Isso que a primeira breta falou. No caso do filho primogênito, espere 30 dias. No caso do burrico primogênito, se você resgatou antes de 30 dias, valeu. O resgate funcionou. E a outra breta fala, mas espere 30 dias a priori. Lechatchila espere. Se resgatou antes, valeu. Assim explicará Rav Nachman no assunto. Então o que sai disso? Que essa é a lei no caso do Peter Hamor. No caso do filho primogênito, a lei é diferente. A Breta diz que tem que esperar 30 dias, ou seja, que mesmo se a pessoa dá o dinheiro para o Cohen antes de 30 dias, o filho não está resgatado. A primeira Breta falou, conforme essa explicação de Rav Nachman, com relação ao Pidyon HaBen, espere 30 dias. Não funciona o resgate antes de 30 dias. No caso do Peter Hamor, a priori espere 30 dias, mas se você resgatou antes, valeu. Pergunta, Vaitmar apodet beno betoch lamedion, Rav Amar beno padui. Pergunta, disse Rav, aparentemente isso que Rav veio dizer, que se a pessoa deu as 5 moedas de prata para o coelho antes de 30 dias do nascimento, não passaram 30 dias depois do nascimento, então o resgate valeu, resgate do filho. Não é como ele explicou agora a Braita? Fala, Mara, que não tem pergunta. Lá, Vitmaralá, Amarava, de Kula, Meachav, Enbenopadui. Rava já explicou. Rava explicou o que disse Rav. Fala, Rava. Rav concorda. Se a pessoa tem um filho primogênito, não passaram 30 dias ainda do nascimento, ele deu dinheiro para o Cohen para resgatar agora o resgate não valeu. O que disse Rav é, numa situação diferente, a pessoa deu o dinheiro para o Cohen antes de 30 dias, mas disse o resgate vai valer com esse dinheiro depois de 30 dias. Aí fala Rav, o resgate valeu. Disse Rav mais, independente do que acontece com esse dinheiro depois de 30 dias, não faz diferença. O Cohen já recebeu o dinheiro, o resgate vale. Porque o pai condicionou, disse, estou te dando agora o dinheiro, mas o resgate vai valer, vai se recair na hora certa, depois de 30 dias. Falará, isso valeu. Mas se a pessoa dá o dinheiro para resgatar agora, antes de 30 dias, todos concordam que o resgate não vale. Já no caso do burro, o resgate vale. Às vezes, fica Rav Nachman no assunto. Rav Sheshet Tamar fala Rav Sheshet diferente. Lomar Sheino Over Alav. Fala Rav Sheshet do seguinte. A pessoa pode resgatar o burrico primogênito logo depois do nascimento. Fala Rav Sheshet, as duas bretas concordam com isso. O que a outra breta menciona 30 dias é o seguinte. Se a pessoa não resgata dentro de 30 dias, nesse momento ele não pecou. Se passam 30 dias e ele não resgata, aí ele pecou. Ele não cumpriu a missão do resgate. Isso que a outra breta veio dizer. Mas o resgate pode ser dentro de 30 dias também. Metiv Ram Barachama, pergunta Ram Barachama de uma breta. Mitzvato kol shloshim yom, mikan ve'elach opodeu orfo. Vela breta. A mitzvah do Petir Hamor é todos os 30 dias. Vamos ver o que significa isso. Depois de 30 dias, o dono do burrico primogênito resgata. Se ele não vai resgatar, cortamos a nuca do burro. A arifá, como a gente já viu antes. My love, mitzvah lechautô kol shushim yom. O que diz a breta? Mitzvah to kol shushim yom. A mitzvah dele dura 30 dias. O que é essa mitzvah que dura 30 dias? Deve ser a mitzvah de esperar 30 dias. Temos a mitzvah de esperar 30 dias e depois o dono resgata o Peter Hamor. Não como disse Rav Sheshet, que podemos resgatar antes. Fala Rav Sheshet, não foi isso que disse a breta. Mitzvah lifdotô kol shushim yom. A mitzvah do resgate é nos primeiros 30 dias. A pessoa tem 30 dias para resgatar, fala Rav Sheshet, explicando a breta. Passando 30 dias, ele pecou, ele transgrediu a mitzvah, não cumpriu. Ele pode resgatar ainda, mas ele não cumpriu na hora certa. Pergunta Yahri, Mikan velach o podeu o orfon, Mikan velach o podeu o veralav me baile. Pergunta: o que a Breta deveria. Se isso que a Breta veio dizer, que a mitzvah é nos primeiros 30 dias, passando os 30 dias ele peca, então a Breta deveria falar isso. Se ele resgatou dentro de 30 dias, tudo bem. Passou 30 dias, ele pecou. O veralav. Por que a Breta não fala isso? Porque a Breta muda de assunto e fala que a nuca do burro é cortada se ele se recusa a resgatar. Se o caso o assunto da Breta é o pecado, ele vai falar que depois de 30 dias se ele não resgata, ele peca. Ela amarava, por isso falava, explicando diferente as Breitas. Lokasha, harabeneze demakshe, harabanan delomakshe. Farava. Uma breta fala realmente, podemos resgatar o Peter Hamor imediatamente, a outra breta diz, temos que esperar 30 dias. É uma discussão das duas breitas. Uma breta vai como Rabbi Eliezer, outra breta vai como Hachamim. Vimos no show passado. Rabbi Eliezer associa entre Pidyon Peter Hamor e Pidyon Aben. Então Rabbi Eliezer vai dizer, assim como no caso de Pidyon Aben, tem que esperar 30 dias depois do nascimento do filho para resgatar, assim também no caso de Pidyon Peter Hamor tem que esperar 30 dias. Isso que é a segunda breta vai como Rabbi Eliezer. A primeira breta fala, você pode resgatar o burro primogênito imediatamente. Porque vai como Hachamim, que não associa entre Pidyon Aben e Pidyon Peter Hamor. Começamos na Mishnah Matnit. Lora tzaliv dotum, orfo me'achorav ve'kovro. O dono do burro não quer resgatar. Então, ele tem que cortar a nuca do burro e enterrar a carcaça. É proibido ter proveito desse burro. Vimos a fonte disso faz alguns tapim. Se uma dizer a Shavá, Arifá, Arifá, nesse caso do Peter Hamor, com o caso da Iglá, Arufá. Mitzvah Tapdiá, Kodemet de Mitzvah Arifá. Fala a Mishnah, a priori a pessoa tem que resgatar o burro. Essa é a primeira opção. Se ele não resgata, aí tem outra mitzvah de cortar a nuca, mas é uma segunda opção, não é o ideal. Shneimar im lo tifdeh va'aravto, como falou o pastor, se você não resgata, aí você corta a nuca do burro. Mitzvat yeida kodemet mitzvat apdia. Agora a Mishnah fala de passagem e outras coisas, que uma vem antes da outra. Se a pessoa tem uma escrava judia, então a primeira opção é que ele se case com ela, uma forma de libertar ela. A segunda opção é o pidion, é o resgate dela. Se vem alguém e paga para o dono um valor, para que o dono resgate a escrava, ela está resgatada, está libertada. O ideal é que o dono se case com ela, essa é a forma de libertação melhor, sem que ele receba dinheiro. A segunda opção é que ele vai receber dinheiro para resgatar, para que ela seja resgatada dele. Shemar Hashem lo yada ve'evda. Como diz o pasuk, se o lo yada ele não se casou com ela, aí tem outra opção do resgate, do pidyon. Mitzvat ha'ibum kodemet mitzvat haritza. Barishona. Originalmente, a mitzvah de Ibum era a primeira opção e Halitza era uma segunda opção. Então, uma pessoa faleceu sem filhos, a mulher é uma Yevamá, ou ela se casa com o irmão do marido, ou ela se desvincula dele com a Halitza, tira o sapato dele e todo o ritual. O ideal, a mitzvah principal originalmente era Ibum, que o irmão do marido se case com a Yevamá. Segunda opção, se não vou fazer Ibum, aí fazem a Halitza. Isso é originalmente. Eu mitkavnim leshem mitzvah. Originalmente as pessoas faziam Ibum em nome da mitzvah. Então, essa era a primeira opção do Ibum. Ve'achshav she'em mitkavnim leshem mitzvah, amru mitzvat Halitza kodemet mitzvat Ibum. Mas fala a Mishnah agora, na época da Mishnah também. O Yavam, o irmão do marido, quando vai se casar com a Yevamá, por padrão, não vai se casar com ela por causa da mitzvah. É porque ele tem algum interesse. Ele gosta da beleza dela ou do dinheiro dela. Ela herdou do marido agora dinheiro. Por isso ele quer fazer Ibum. Então, nesse caso, agora que o Yavá vai se casar com a esposa do irmão por algum interesse, então é melhor que eles façam a Halitza. A Geulah Ba'adon הוא קודם לכל אדם, שנאמר ואם לא יגן ונמכר בערכך. Se a pessoa santifica algo para o Beit HaMikdash, digamos que ele santificou um cavalo para o Beit HaMikdash. Então, a primeira opção é que se alguém vai resgatar esse cavalo, vai pagar para o Beit HaMikdash para receber esse cavalo, é o dono. Essa é a primeira opção. ואם לא יגן, se não resgatar, ונמכר בערכך, outra pessoa pode pagar para o Beit HaMikdash e ficar com esse cavalo. Adriana Lacha Lokeach Ubar Hamoron. Baruch Hashem, temos o primeiro capítulo, parabéns a todos. Começamos a Lokeach Ubar Paratu. Esse capítulo vai se tratar principalmente do primogênito, o caché. Um bezerro, carneiro ou cabrito primogênito, que se está tudo bem, é sacrificado no Beit HaMikdash. Se tem algum problema, é dado ao Kohen. Então, fala Mishnah. A Lokeach Ubar Paratu Shelovet Kuchavit. O goi tinha uma vaca. O judeu comprou o feto primogênito dessa vaca. Nasceu um bezerro primogênito. Não tem a lei do primogênito. Não tem nenhuma santidade. Não é sacrificado, nem é dado ao Kohen. Porque para ter a santidade do primogênito, a vaca tem que pertencer ao judeu e também o feto, também o filhote. Nesse caso, a vaca pertence ao goi. Vamos usar o exemplo da vaca, mas é um exemplo. Pode ser uma ovelha, pode ser uma cabra também. A mulher lo afa bishenor ashai. O judeu tem uma vaca e vendeu o feto primogênito para o goi. Ele não devia fazer isso. Já vimos várias vezes que o judeu não deve vender um animal de trabalho para o goi. Ele fez isso. Não tem a lei do primogênito, porque o feto pertence ao goi. Mishtateflo, amekabel mimeno, venotenlo bekabalam. Casos que a gente viu bastante no começo do tratado. O ponto é, se o judeu e o goi são sócios na posse desse feto primogênito, não tem nenhuma santidade do primogênito. Patur min ha-bechorá, shenemar be-Israel, avalo be-acherim. Porque a Torá diz, existe a lei do primogênito, no caso do judeu. O judeu é dono da vaca, o judeu é dono do feto primogênito, aí tem a lei do primogênito. Se o goi é dono da vaca ou do primogênito, não tem nenhuma santidade. הכהנים והלווים חייבים שלא נפטרו מבחור בהמת טהורה, אלא מפדיון הבן ומפטר חמור. O Cohen e o Levi não têm a obrigação de dar para o Cohen um carneiro ou cabrito para resgatar o Peter Hamor, o burro. Não têm a mitzvah de dar para o Cohen dinheiro para resgatar o filho primogênito. Mas o Cohen e o Levi têm a mitzvah de sacrificar o animal primogênito. Se nasce para o Cohen ou para o Levi um animal caché primogênito, ele tem que sacrificar. Vamos ver melhor isso também. Fala que na maioria de Tani o Bar Hamoró Bereisha e a Tani o Bar Parató. A questão é a seguinte: por que o nosso tratado começa com a lei do burro primogênito e aí passa para a lei do nosso capítulo do animal kasher primogênito? Por quê? Litni Bereisha o Bar Parató de Gdujata Govum. Nada Litni o Bar Hamoró de Gdujata Mimum. Faria mais sentido o oposto. Começa com um animal kasher, que tem a santidade corporal do sacrifício, que do jatagulf é sacrificado, começa com isso. Aí você passa para o burro, primogênito. O burro não é sacrificado, não tem que do jatagulf. Tem uma santidade mais leve de que do jatadamim, a santidade do seu valor, por isso o resgate. Por que você começa com o caso do burro, que não tem que do jatagulf, e passa depois para o nosso caso? Então, abre-me uma arava. Os sábios da Terra de Israel responderam isso. Iba iteima aide de Havivalei kedrabi Hanina. A primeira resposta é que Rebi, que escreveu as Mishnayot, ele tinha um carinho especial para a lei do Pidyon Peder Hamor. Porque a gente já viu, os burros ajudaram o povo judeu a transportarem as cargas do Egito. O que os judeus conseguiram no Egito foi transportado pelos burros de carga. Então, Rebbe tinha um carinho especial por essa mitzvah de Pidyon Peder Hamor, que é por isso, como a gente viu, a gente resgata o burro primogênito porque ele tem uma certa santidade, porque ajudou os judeus a saírem do Egito com as cargas. Então, esse é o motivo que Rebbe tinha um carinho especial para Pidyon Peder Hamor e escreveu o primeiro. Daí vai ter uma outra resposta. A outra resposta é mais prática. As leis de Pidyon Peder Hamor são poucas comparado com as leis de animal kasher, isso aqui que é sacrificado. Então, o Rebbe começou com Pidyon Peder Hamor, terminou o assunto, e aí passou aí vai começar o assunto mais extenso do animal kasher que é sacrificado. Amar Rebbe Ben Nachmani, Amar Ish Lakish, Mishum Rebbe Yoshai. Falando sobre o nome de Rebbe Yoshai. Agora vamos começar um novo assunto. Um assunto de compra e venda. Fala, Abiyusha. Israel se natan maot leuvet kohavim bebemton bedine. O judeu vai comprar do goi um animal. Então, a lei dessa compra é como a lei deles. Agora vai explicar o que significa isso. Afa pishulom ashach kana vechaev vebechora. Fala, Abiyusha. O judeu pagou para o goi, para comprar o animal, ele já é dono do animal. Mesmo que ele não fez Meshichá, não fez uma Sekinian de Hazaká. Ou seja, para o judeu comprar de um judeu algo, móvel, tem que fazer Meshichá. Tem que receber fisicamente o que ele está comprando. Se ele paga, ele não é dono ainda. Somente quando ele faz a Meshichá. No caso do judeu e o goi, o judeu está comprando do goi, o judeu tem que pagar para ser dono. Se ele recebeu fisicamente o animal e não pagou ainda, não é dono. O caso oposto também. O goi vai comprar do judeu um animal. O goi tem que pagar para ser dono. Se ele recebeu fisicamente e fez a mishihá, não é dono ainda. E também aqui fala Rebbe Yoshai, a lei é como a lei deles. E não está claro. Afabishalom Ashach Kana. O patur mina bechor. Se ele pertence ao judeu, tem a lei do Bechor. Se o primogênito pertence ao goi, não tem a lei do Bechor, como eu digo. Agora a Gemara vai analisar essa breta. Israel shenatan maot leovet kohavim bedine. O judeu vai comprar um animal do goi, a lei é como a lei deles. Afal pi shelok bashach kana. Vechayev bechora. O judeu paga, já é dono, mesmo que não recebeu o animal ainda. Se o judeu recebe o animal e não pagou ainda, não é dono também, somente quando ele paga. Mas, Bedinem, o que significa isso? Que a lei, nesse caso, é como a lei deles. Lei de quem? E Neima, Bedinem de Gufe. Deti becalva homer. Talvez você vai me dizer, é como a lei no caso que um judeu comprou um escravo goi. O raciocínio seria o seguinte, tem um calva homer aqui. Im gufe, canele Yisrael bekesev, dirtiv la reshet achuzá. O judeu paga para comprar um goi como escravo, isso funciona com dinheiro só. O pessoal diz la reshet achuzá, associa o escravo com um campo. E que só כתוב לה אחוזה, מה אחוזה נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, אף עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. Então, assim como a pessoa pode comprar um campo pagando, ou recebendo um documento de posse, ou fazendo a razaká, fazendo um ato de domínio do campo, por exemplo, cavando no campo, fazendo um outro ato de domínio que normalmente o dono faz, a pessoa adquire posse do campo. Então, a mesma coisa no caso do escravo goi, o judeu paga, é dono, se torna dono do escravo. Então, Então, se a pessoa paga e adquire a posse de um goi como escravo, então muito mais se o judeu paga para comprar algo do goi, comprar um animal do goi, também isso funciona. Se isso funciona para comprar o próprio goi como escravo, muito mais que funciona pagando para comprar um animal do goi. Então esse seria talvez o raciocínio de Rabbi Yochai. Não é que não? Em que na filo bestar ou bechazakana? Se esse é o raciocínio, tem um problema. Porque o judeu pode comprar um goi como escravo com um documento de posse. Ou fazer uma razaká, um ato de domínio. Então, por que se o judeu faz um ato de domínio ou recebe um documento de posse para comprar um animal, isso não funciona, somente se ele paga? Então, digamos, por exemplo, que o goi quer dar esse animal para o judeu. Dá um documento de posse para o judeu, isso não funciona. Ele tem que pagar para isso. Veod, mais uma pergunta. Israel e Israel Yohichu. Temos uma prova contra o raciocínio de antes de um judeu que compra outro judeu como escravo. Quando o judeu paga, ele compra um outro judeu como escravo, com dinheiro só. Mas quando um judeu vai comprar um animal de outro judeu, ele tem que fazer a mexerá, tem que receber fisicamente o animal. Pagando não funciona. Tem que fazer a razaká. Então se vê que a lei do escravo não pode ser base para a lei do animal. Para a compra do animal. Então o que disse Rabbi Yochai é como a lei deles? Lei de quem? Elamarabai bedineem shepaskala em Torah. Disse Abai, o que disse Rabbi Yochai é que é, se um judeu compra do goi um animal, a lei nessa compra é como se um goi compra de outro goi. É como as leis que a Torá deu para o goi. Que o goi compra de outro goi pagando. Então, o canu miada mitecha, miada mitecha ou de mishicha, ha miada ovet kuchavim bekesef. A Torá diferencia no caso de judeus que estão fazendo uma compra e venda ou um caso de um judeu e um goi. Se o comprador é judeu e o vendedor também, então o comprador adquire posse do animal, fazendo a mexerá, recebendo fisicamente o animal. Mesmo que ele não pagou ainda, isso funciona. Já no caso de diferente, no caso de amiterra, de judeus, essa é a lei, da mexerá. No caso que não é amiterra, você vê do pastor, se o vendedor é goi, a lei é diferente. O judeu vai comprar do goi, pagando. Como se fosse um goi comprando de outro goi. Então, porque a Torá diferencia a falar. Amiterra, se os dois são judeus, tem a lei da Meshirá. Se um deles não é judeu, a lei é diferente. Então, falou Rabbi Yochai, a lei é diferente, ou seja, que o judeu compra do goi com dinheiro. Assim que ele adquire posse do animal. Tudo bem, mas a miada vai com o Ravim, claro, claro. Tudo bem, a Torá diferencia. Por que a gente não fala que a diferença é outra? Um judeu tem como comprar algo de outro judeu, mas o judeu não tem como comprar algo de um goi. Talvez é isso. Amelosa Kadater. Fala que não faz sentido. Kalva Homero. Imgufo kone mamonolo koshken. Se um judeu tem como comprar um goi como escravo, o judeu não tem como comprar algo que pertence ao goi. Claro que sim. Pergunta Veima. Talvez a diferença é outra. Miadovet Kuchavim. Ad e Katarte. Talvez que a Torá fala, se o judeu compra de outro judeu, um masekinian, um ato de adquirição é suficiente, receber fisicamente. E depois ele paga. Se um deles é goi, por exemplo, nesse caso, o vendedor é goi, talvez é diferente e é mais grave. Tem que também pagar e também adquirir, tem, e também a mexicha, receber fisicamente para adquirir posse. Então talvez essa é a diferenciação. Talvez pagar só não é suficiente se não recebeu o animal ainda. Amri velav kavachomer, eu falo, não faz sentido, temos um kavachomer contra isso. Gufo be'achat mamono be'shtayim, para o judeu comprar o goi como escravo, um ato de adquirição é suficiente já, pagando. Para comprar um animal do goi tem que pagar e também receber fisicamente. É mais grave comprar um animal do que comprar um goi como escravo. Então, isso não faz sentido também. Então, pergunta mais. Veima oberra, oberra. Talvez o que a Torá diferencia é, se um judeu compra de outro judeu, tem uma opção só, com mexicha, para adquirir posse, receber fisicamente. No caso do goi, é diferente, e tem duas opções, ou pagando, ou recebendo do goi fisicamente. Talvez é isso. Porque diz Rebbe Yoshai que não, nesse caso que o vendedor é goi, a pessoa só adquire pagando. Talvez tenha outra opção. Então responde, Dume da Miterra. A Torá menciona essas duas leis, no caso que o vendedor é judeu e também o comprador, ou no caso que um deles é goi. A Torá fala essas duas, essas leis todas no mesmo passo, para que a gente associe entre os dois casos. Ou seja, Ma Miterra Berrada, Avoved Kuchavina Berrada. Assim como no caso que os dois são judeus, tem uma forma de adquirir posse do que está sendo vendido. No caso que os dois são judeus, é mexirá, receber fisicamente. No caso que o vendedor é goi, também tem uma possibilidade só de adquirir posse. É diferente do que no caso que os dois são judeus. Então, disse Rebbe Yoshai, o judeu paga para o goi, já é dono do animal. Amarmar, disse Rebbe Yoshai a mais. Veuvet kohabim shenatan maot le Yisrael bebemto, bedine. Afabishelomashach, kaná. O patur mina bechura. O outro caso de Rebbe Yoshai é que o goi comprou um animal do judeu. Caso oposto aqui. Também nesse caso fala Rebbe Yoshai, a lei é como a lei deles. O goi pagou, já é dono, mesmo que não recebeu o animal ainda. Mas bidinem, o que significa isso como a lei deles? Ilema bidinem de gufe. Mishum de ati bekavachomer. Talvez essa lei deles é como um caso que o goi comprou um judeu como escravo. Em gofo, quando ele bekesef, dechtiv, bekesef miknato, mamono lokoshke, o raciocínio seria o seguinte: se o goi paga e já é dono do judeu como escravo, então muito mais se o goi pagou para comprar um animal do judeu, isso funciona. Talvez esse é o motivo de Rebbe Yoshai que diz nesse caso: o goi pagou, não recebeu o animal ainda e já é dono. Aqui não. Isrem Israel Yochihu. Temos uma contraprova para isso, uma prova contra. No caso que um judeu compra um outro judeu como escravo. O judeu paga e adquire um outro judeu como escravo, imediatamente. Mas o judeu que vai comprar um animal de outro judeu, por exemplo, tem que fazer a mexirá, tem que receber fisicamente o animal. Pagando não é suficiente. Então você vê que a lei do escravo não pode ser base para a lei da compra do animal. Então fala Abai explicando. Bedinem shepaskal haem Torah. Esse, como a lei deles, esse Bedinem que disse Rebbe Yoshai, é que se o goi compra do judeu um animal, a lei é como se fosse que são dois goi, que o comprador paga e já é dono. Vechitim kerum em kala amitecha, la amitecha bimeshicha, alaved kohavim bekesef. Como a gente viu antes. Se são dois goi, o goi paga e já é dono. Também, se o vendedor é judeu e o comprador é goi, a mesma lei se aplica. Pergunta, vem, mas eu vejo que o Havim, claro, claro. Talvez o que a Torá veio diferenciar, no caso que são dois judeus, ou no caso que um deles é goi, na nossa situação, o comprador é goi, talvez a Torá veio falar que o judeu tem como comprar algo de outro judeu. O goi não tem como comprar algo de um judeu. Talvez é isso. Amri lav kavachomer, temos um kavachomer, um raciocínio lógico contra. Im gofo kana mamono lokoshken, se o goi tem como comprar um judeu como escravo, muito mais que o goi tem como comprar algo que pertence ao judeu. Então, Eima, Leuvet Kuchavim Adei Katavti. Talvez que a Torá veio diferenciar entre o caso de judeus e o caso que um deles é goi, é que se o comprador é goi, ele tem que também pagar e também receber fisicamente o animal para ser dono. Talvez é isso. Qual a prova de Rebbe Ushaya? Que se o goi paga, só já é dono. Malav Kavachomeru, Gufo Bechad Mamono Bechtaim. Fala o seguinte raciocínio. Se o goi compra um judeu como escravo, ele paga, já é dono. Se o goi vai comprar algo que pertence ao judeu, ele tem que também pagar e também receber fisicamente para ser dono, uma situação mais grave? Claro que não. O goi paga, já é dono. Deima Obeha Obeha. Tu pergunta, talvez, que a Torá viu diferença entre o caso de vendedor judeu, comprador judeu, no caso que um deles é goi. É que no caso que os dois são judeus, o comprador paga, ele não é dono ainda. Ele faz a mexerá, ele já é dono. Ele recebeu fisicamente, é dono. No caso que o comprador é goi, então ele tem que também pagar e também receber fisicamente para ser dono. Precisa dos dois masekinha. Talvez essa é a diferença. Vou aqui não. Como a gente viu antes, a Torá fala a lei dos dois casos no mesmo pasuk, da palavra lá, a gente aprende as duas leis, para que a gente associe os dois. Be'achat. Assim como os dois são judeus, o comprador faz um ato de adquirição e adquire, com a mexirá recebendo fisicamente. No caso que um deles é goi, também um ato de adquirição é suficiente. Mas é diferente, porque a Torá diferencia, fala lá, é uma lei. Para goi é outra lei. Para dizer que se o goi compra do judeu, ele tem que pagar para ser dono. Como no caso oposto, se o judeu compra do goi, tem que pagar e é dono. Conjuns. Amri. Uleameimar de Amar Meshichá Beuvet Kuchavim Kone. Tem a opinião de Ameimar, diferente do que a gente falou. A gente falou antes que o goi só adquire posse de algo pagando. Se o vendedor fala, tome isso agora, é seu. Depois você me paga. O goi não é dono ainda. Isso é uma opinião. A Meimar fala diferente. O goi recebeu fisicamente isso, ele já é dono. Então pergunta. A Torá diferencia entre Amiterra, dois judeus, ou no caso que um deles é goi. Conforme a Meimar, o goi adquire posse quando ele recebe fisicamente. Então, qual é a diferença entre o goi e o judeu, com relação a esse assunto. Então, a Nihai Savarla, que é Rabbi Yochanan, Damar Dvar Torá, Maot Konot, Meshichá, Lo, Lokane. Então, tudo bem se a Meimar vai como Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan falou o seguinte, pela Torá, o judeu paga para outro judeu, ele é dono. Pela lei rabínica, ele só é dono quando ele recebe fisicamente. É um decreto. Então, tudo bem. A Meimar vai falar, pela Torá o judeu paga e é dono. O goi tem que receber fisicamente para ser dono. Essa é a diferença. Ani lamitecha lamitecha bekesev leovet kuchavim. Lamitecha bekesev leovet kuchavim e meshecha. Então, se a Meimar vai como Rabbi Yochanan, dá para entender a diferença entre o judeu e o goi pela Torá. O judeu paga e é dono, o goi recebe fisicamente e é dono. E aí se fala que ele está aqui, está mais meshecha me oferecha na Torá, לעמיתך במשיכה, ולעובד כוכבים במשיכה, לעמיתך למעלי. Por esse Amemar vai como Reish Lakish, temos problema. Reish Lakish disse, pela Torá, o judeu adquire posse de algo que ele compra quando ele recebe fisicamente. Quando ele paga, não é suficiente. Amemar falou que é a mesma lei no caso que o goi é o comprador. Então, o que disse Lamitecha? Qual é a diferença de Lamitecha entre judeus e no caso que um é goi? É a mesma lei. Adquirem quando recebem fisicamente. Então, Amri respondeu. Lamitecha tamachzir ona'a, veia tamachzir ona'a, legoi. Conforme a Meimar, se a Meimar vai como Reish Lakish, ele vai explicar o seguinte. E se Lamitecha diferencia entre judeu e goi, em relação à lei da sequência do pasuk, a lei da ona'a, de modo geral, um vendedor vende algo para o comprador. Se o vendedor cobra mais do que ele merece, ou o comprador pagou menos do que ele devia pagar, então, em certos casos, o prejuízo é devolvido. o vendedor vai devolver o que ele recebeu a mais, ou o comprador vai pagar o que ele não pagou. Mas isso é só se um deles é goi, não tem essa lei. Então isso que a Meimar vai explicar de lá a Miterra, se ele vai comer isto aqui. Pergunta, legoi, já sabemos disso, essa diferença entre judeus e goim, no caso da Oná, por causa de um outro pasuk. A lei da Oná se aplica entre judeus. Se explica, temos dois sukim para duas leis. Um pasuk veio dizer, essa lei de Oná, que se devolve o que recebeu a mais, ou paga o que pagou a menos, isso é entre duas pessoas normais, dois judeus normais. Mas não entre o judeu e o goi. Entre o judeu e o goi essa lei não se aplica. Pagou a mais, pagou. Recebeu a menos, recebeu. Mas no, isso é um pasuk. O outro pasuk vai dizer entre a pessoa e o Betamigdash também não. Quando a pessoa ele pagou algo para o Betamigdash, ou o Betamigdash pagou para ele algo, não tem a lei da Oná. Pagou a mais, pagou, ou pagou a menos também. Mas entre dois judeus existe essa lei. Betrihi, e temos, precisamos desses dois sukim para isso. Dekatav Rahman Ahad, Havamin Alegoyu de Lona, Avalegdesh Esh Lona. Se a Torá tivesse dito um pasuk só, Artonu, ia falar, essa lei da Oná não se aplica entre um judeu e o goi, mas se aplica entre um judeu e outro judeu. Se fosse só um pasuk, ia dizer, mas essa lei também se aplica entre o judeu e o Betamigdash. Kamash falando por isso, fala o segundo pasuk que não. Não existe essa lei da Oná entre o judeu e o Betamigdash. Pergunta. Andi haleman damar gzelo asur. Hainu de itzrich kral emish leoná. Então, tudo bem conforme a opinião que diz que a proibição do roubo, as leis do roubo se aplicam entre judeu e goi. Aí dá para entender. As leis do roubo se aplicam entre judeu e goi, as leis da Oná não. Então essa é a novidade do pasuk. As leis da venda errada não se aplicam entre judeu e goi. É uma novidade. As leis do roubo sim se aplicam. Conforme, tudo bem conforme essa opinião. Ela isso avala que manda amar zelosh el goi mutar, Oná e baia. Porém, conforme a outra opinião que diz que as leis do roubo não se aplicam entre judeu e goi, se as leis do roubo não se aplicam, muito mais que as leis da venda errada não se aplicam. É óbvio. Então, o que vamos dizer conforme essa opinião? Amri isso vale que manda Marx zelo mutar, a korcha kira biuchanan sviradim. Responde, conforme essa opinião realmente que diz que as leis do roubo não se aplicam entre judeu e goi, então com certeza as leis da Oná também não. É óbvio. Esse lá amiterra que diferencia entre judeu e goi veio falar a lei de Rabi Yochanan, diferenciar da forma que o comprador compra, adquire posse. No caso do judeu, pela Torá diz Rabi Yochanan, adquire posse com dinheiro. E o goi adquire posse quando ele recebe fisicamente, como a gente viu antes, conforme a mãe Maria Rabi Yochanan. Meitve pergunta. Aloqueh gruta ot mina oved kohavim, o matzah baen avodat kohavim. O judeu comprou do goi pedaços de prata, um lote de pedaços de prata. E ele abriu o lote e encontrou estátuas de idolatria dentro. Então, imat shlonatan maot mashach yachzir. Se o judeu não pagou ainda, ele recebeu fisicamente o lote e viu as estátuas de prata de idolatria, ele não pagou ainda, ele pode devolver para o goi. E não vai pagar por isso, claramente. Mas se o judeu pagou e recebeu fisicamente esse lote, ele não pode devolver a idolatria para o goi e receber o dinheiro de volta. Ele tem que jogar essas estátuas de idolatria no Mar Morto, se desfazer disso. Então, veia Marte Maot Konot Meshichah Lamarim. Uma pergunta dessa braita para Rabi Yoshaya. O que diz Rabi Yoshaya? O judeu compra do goi algo, ele paga, já é dono. Então, por que a braita fala no segundo caso, o judeu pagou, fez a meshichah, mashach, recebeu fisicamente o lote, não pode devolver a idolatria para o goi? Por que tem que falar que mashach, ele recebeu fisicamente? Ele já pagou, já é dono. É algo de idolatria do judeu. O judeu tem que se desfazer disso. Então, Conforme ele anuncia, o judeu paga para o goi já é dono, então por que a Bria tem que falar que o judeu pagou e também fez mexirá? Então explica, vamos ver algumas respostas. A primeira resposta é que o goi vendeu para o judeu isso conforme as leis dos judeus. Ele diz que vai fazer essa venda conforme as leis entre judeus. Então, o goi, em outras palavras, quis dizer que o judeu vai ser dono do lote quando ele receber fisicamente, quando ele fizer a mexirá, como se fossem dois judeus. Por isso, a Breda mencionou que o judeu fez a mexirá. Se é assim, por que a Breda fala que o judeu pagou? Qual é a relevância disso? Quando ele recebe fisicamente, ele já é dono. Isso que a Breda veio dizer, conforme essa explicação. Mesmo se o judeu paga, ele só adquire posse do lote quando ele recebe fisicamente, quando ele faz a mexirá, porque o goi aceitou vender conforme as leis entre os judeus. O que você me diz? Que o judeu vai adquirir posse quando ele recebe fisicamente? No primeiro caso da Braita, o judeu sim recebeu fisicamente. No primeiro caso, o judeu não pagou ainda, mas já fez a mexirá e pode devolver a idolatria para o goi. Por quê? Ele adquiriu posse quando ele recebeu fisicamente. Explica, Abai. No primeiro caso, o judeu pode falar que ele foi enganado. Ele não teve a intenção de comprar a idolatria do goi. Então ele pode devolver para o goi essas estátuas de idolatria. Ou enfeites de idolatria, o que seja. Maleirava, Reisha Mishum de Ikamekartaut, Seifa Leika Mekartaut. Pergunta, Rava, o que você me diz? Só no primeiro caso tem Mekartaut. Ele pode dizer que ele foi enganado? Na sequência da Breda, ele não pode dizer que ele foi enganado? Por que não? Vamos ver o que Abai responde depois. Ela amarava, Rava explica diferente. Reisha Veseifa Mekartaut. Falava, nos dois casos tem Mekartaut. O judeu pode falar que ele foi enganado. Mas existe uma diferença dos dois casos. Reisha de Loyev Zuzi, Lo Mirze, que é a bola com o Ravim Beada Israel. Seifa de Yev Zuzi, Mirze, que é a bola com o Ravim Beada Israel. Explicará, qual é o primeiro caso? O judeu recebeu fisicamente o lote. Ele já é dono. Mas ele não pagou ainda. Ele pode dizer que o goi enganou ele. Ele colocou no meio do lote coisas de idolatria. E o judeu pode devolver para o goi isso. Porque nesse caso, o judeu não pagou ainda. Quando ele devolve a idolatria para o goi não dá nada em troca disso. Então tudo bem. Mas no segundo caso, o judeu já pagou, já recebeu, já adquiriu posse. Se ele vai devolver a idolatria para o goi, o ponto é que o goi devolva o dinheiro dele, referente a isso que ele pagou. A isso que ele está devolvendo agora. Então, é como se o judeu estivesse vendendo a idolatria para o goi. Ele já pagou, já é dele, está devolvendo para o goi, recebendo dinheiro em troca. Parece como uma venda de algo de idolatria. O judeu não pode fazer isso. Então, por isso, no segundo caso que ele pagou, e o goi vai ter que devolver dinheiro, é proibido. No primeiro caso, o goi vai receber a idolatria e não vai ter que devolver nada para o judeu, porque o judeu não tinha pago. Agora, Abai vai responder a pergunta de antes. Abai tinha dito, no primeiro caso, é uma venda enganosa. Perguntou Rava, também no segundo caso uma venda enganosa, é Mekartaut. Por que não? Fala Abai que não. Reisha Mekartaut, deloiada, deloiaiv leizuzi. Sei falar Mekartaut, dekima deiaiv zuzi, que kamashir e baileiune, vada mimshach. Explica Abai. O que é o primeiro caso? O judeu não pagou ainda, recebeu fisicamente o lote de prata. Nesse caso, o judeu pode falar, eu não paguei ainda. Então, quando eu recebi, eu não verifiquei o lote. De repente eu encontro coisas de idolatria aqui, eu fui enganado por esse goi. Então, o judeu pode devolver para o goi. No segundo caso, o judeu pagou e recebeu fisicamente. Ele trouxe para si esse lote. Então, vamos falar para ele. Você não foi enganado? Quando o comprador ele paga, antes de pagar, deve verificar por que ele está pagando. Então verifica um lote antes de pagar. Você pagou sem verificar. É como se você estivesse dizendo: o que for que o goi vai me trazer, eu vou adquirir. Você aceitou esse risco, você confiou nesse goi. Não tem como falar que você foi enganado depois. Você podia ter verificado antes de pagar. Você não verificou. Então depois você não pode mais reclamar. Encontrei coisas de idolatria aqui. Então no segundo caso, o judeu não tem como falar que ele foi enganado. Ele aceitou esse risco. Ele poderia ter verificado antes de pagar. Então, vemos a explicação de Rava, a explicação de Abai. Rava chama fala, Rava chama outra explicação. Voltando à questão original. Rabbi Yoshé diz, o judeu compra algo do goi e paga, já é dono, mesmo que não recebeu ainda. Aqui a gente vê, da Braita, no segundo caso, o judeu pagou por lote de prata e recebeu fisicamente, aí ele é dono. Por que a Braita tem que falar que ele recebeu fisicamente?